Intervenção final, 2 minutos para o LIVRE, para este efeito. Presumo que o Sr. Deputado Jorge Pinto que vai fazer a intervenção final. Então, 2 minutos, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Ouvindo todas as intervenções, eu tive de reler aqui o texto que o LIVRE trouxe hoje a debate, porque ouvindo diferentes grupos parlamentares, pareceu-me que tinham lido um texto diferente do que aqui estava. É evidente que as questões técnicas são essenciais para dar respostas àquilo que aconteceu no dia 28 de Abril, mas isso é uma das 5 perguntas que o LIVRE quer ver respondidas com esta Comissão Parlamentar de Inquérito. É igualmente surpreendente ouvir dizer que, como as questões técnicas já estão respondidas, como os portugueses, sempre tão bons, sempre tão disponíveis para responder aos desafios que têm pela frente, responderam bem ao dia 28 de Abril, esqueçamos então tudo aquilo que falhou e da próxima esperemos e rezemos até para que corra melhor. Nós não queremos isso. E não queremos também ser a Cassandra nesta história. Nós já em dezembro, e lembrar-se-ão aqueles que estavam aqui nesta altura, apresentámos uma discussão aqui neste Parlamento em relação ao relatório Ninisto, que tinha como mote 3 pontos principais: preparação, prontidão e planeamento do país perante eventos extremos e fenómenos extremos. O tempo deu-nos razão. Logo em abril houve essa necessidade de estar preparados e falhamos em muitas coisas. E é exatamente isso que nós queremos evitar no futuro e é esse, e repito, é esse o âmbito da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas eu não resisto também, até por aquilo que foi a intervenção do Grupo Parlamentar do Chega e aquilo que o seu líder disse ontem, a fazer uma série de comentários. O partido que apresentou 14 comissões parlamentares de inquérito vem agora acusar-nos de ser um fediver esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Leio então aquilo que está na nossa proposta. Apurar as causas e os efeitos do apagão. Prochega, fediver. Avaliar a atuação das entidades públicas, incluindo o funcionamento de estruturas de coordenação e comunicação das autoridades com a população. Prochega, fediver. Aferir o grau de preparação e planeamento das entidades públicas e dos órgãos de soberania. Prochega, fediver. Identificar medidas de reforço da resiliência energética nacional, para o Chega, fé de ver. Aquilo que não é fé de ver, mas é um fé a cumprir, é que o Chega, podendo estar ao lado dos portugueses, nunca, nunca, nunca está ao lado dos portugueses, está sempre do seu lado próprio, na politiquice, e para isso não contarão com o LIVRE, nós estamos aqui pelas soluções e para dar melhor qualidade de vida às portuguesas e aos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Vaz, faz favor, provavelmente passou à mesa.
Sim.
Então, faz favor, Sr. Deputado, 1 minuto.
Ó, Sr. Presidente, eu pedi ao Sr. Presidente que pudesse dizer ao Presidente do Grupo Parlamentar do PSD que, relativamente ao regimento, o prazo já foi ultrapassado pelo Governo. Que tem que estudar é o Grupo Parlamentar do PSD.
Deputado, eu sinto-me lisonjeado que desejem, por meu intermédio, falar entre os senhores deputados. Mas eu pedia que usassem o telefone para esse efeito e, portanto, fosse usada a figura apenas para questões realmente regimentais. Para o ponto 2, senhores deputados, vamos entrar no ponto 2. Senhor deputado Hugo Soares, deseja usar a palavra para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, presumo.
Com certeza,
Sr. Presidente. Espero que seja mesmo sobre isso também, Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, eu creio que deve haver algum equívoco. Não precisa o Sr. Presidente de me fazer chegar o regimento, que eu conheço bem, e não precisa o Sr. Deputado Pedro Vaz de lhe fazer esse pedido. O que me incomoda é que eu creio que o Governo não tomou posse sequer há 30 dias. Portanto, deve haver algum equívoco na cabeça do Sr. Deputado quanto à interpretação da norma e quanto ao regimento. Eu devolvo-lhe o pedido para, naquelas sacolas que se entregam aos deputados no início de cada legislatura, façam um bold nas questões regimentais para o seu deputado Pedro Vaz.
Já uma vez, a senhora vice-presidente Teresa Moraes, a propósito dos documentos que são de natureza pública, fez uma referência doutrinária que devia ser seguida pela Assembleia, da desnecessidade de estarmos a fazer a distribuição de documentos que são de acesso público e que também nós aqui na mesa percebemos que é um expediente, digamos, ínvio para usar uma figura e, na lógica da lealdade institucional parlamentar, se impedirem ou peço contenção nessa figura para esses efeitos, que nós só no final é que podemos averiguar se está ou não a ser usado corretamente a figura da interpelação à mesa. Vamos entrar no projeto de lei número 197.2 da nossa ordem de trabalhos e vou dar a palavra à senhora deputada Mariana Mortágua para uma intervenção inicial, sendo que dispõe de 2 minutos para a mesma. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente,
só um segundo, senhor deputado. Para, pedia que a mobilidade fosse feita com a celeridade. Muito obrigado. Só o senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, se hoje estamos aqui a discutir este projeto é porque mais de 20 mil cidadãos se juntaram para trazer este tema à Assembleia da República e essa é a razão suficiente para que o discutamos com muita seriedade e compreensão das razões que motivam esta proposta. Dizem-nos os cidadãos que escreveram este projeto que Portugal é, no contexto europeu, o país onde se praticam desde há muitos horários de abertura dos estabelecimentos comerciais mais liberais e que estes horários desregulados têm consequências. Em primeiro lugar, na vida dos trabalhadores das superfícies comerciais, muito difícil de conciliar estes horários de trabalho, os turnos, o horário noturno, com a sua vida familiar, com a sua vida privada, com o tempo livre, com as suas famílias. E essa é uma preocupação à qual devemos dar resposta. Não deveria haver trabalho por turnos, a não ser quando ele é estritamente necessário, porque estamos a prejudicar a vida dessas pessoas. Mas, em segundo lugar, porque as grandes superfícies têm um efeito de concorrência desleal com o pequeno comércio. Elas vaziaram os centros das cidades, das vilas, competem de forma muito pouco concorrencial e com condições injustas, com pequenos supermercados, pequenas lojas familiares, e muitas delas não resistiram à abertura de grandes superfícies comerciais, como nós assistimos em várias cidades do país. É por isso que entendemos que devemos acompanhar esta iniciativa de cidadãos, equilibrá-la também com a necessidade, certamente, dos trabalhadores, dos consumidores poderem aceder a sítios de lazer e de restauração, mas encerrando as grandes superfícies ao domingo e às 22 horas para proteger todos aqueles que nelas trabalham.
Muito obrigado, senhora deputada. Para uma intervenção, o senhor deputado Alfredo Maia, PCP, 3 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, a pergunta essencial que os mais de 23 mil subscritores da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, que dá corpo ao projeto de lei que vamos discutir, assim como o CESP e a CGTP presentes nas galerias e lá fora, e que daqui saudamos, é a de saber se é desta vez, insisto, se é desta vez que os trabalhadores do comércio, em particular os que trabalham em lojas em centros comerciais, verão reconhecido o seu direito ao domingo e ao dia feriado como dias de descanso. Andamos nisto há anos incontáveis, sempre com as sucessivas políticas de direita, muito servis perante os ditames de quem ganha e ganha muito, com a exploração destes trabalhadores, encontrando justificações para negar ou para adiar piedosamente esse direito sob as mais diversas justificações e pretexto. Não há como adiar o que é justo, o que é necessário, o que é mesmo imprescindível e é possível. É possível em Portugal como tem sido possível e não consta que daí venha mal ao mundo, em Espanha, na Bélgica, em França, no Luxemburgo, na Noruega, enfim. E também não consta que nessas paragens os consumidores sejam menos exigentes. Não há como adiar uma necessidade social já de décadas e para a qual os trabalhadores vão ganhando uma elevadíssima consciência, colocada como uma exigência fundada em sacrifícios pessoais e familiares. Há uma semana que não vejo o meu filho acordado. Já não sei o que é levar o meu filho ao futebol aos domingos de manhã. Ouvimos isto muitas vezes. Senhores deputados, que respondeis a estas mães ou a estes pais? Pela sua parte, o PCP tem dado respostas concretas, acompanhando já muito esta luta justa e apresentando sucessivas propostas e iniciativas, como a que já entregamos nesta legislatura para conduzir ao encerramento do comércio aos domingos e feriados e limitar o seu funcionamento até às 22 horas, como os trabalhadores e o pequeno e médio comércio esperam, disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não há inscrições na mesa, nem para pedidos de esclarecimento, nem para intervenções. Peço às direções das bancadas... Inscreveu-se a senhora deputada Inês Sousa Real do PAN. Se faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento, antes de mais, não só os cidadãos que nos trazem esta iniciativa, como o que estamos aqui hoje a debater não é meramente o encerramento não só destes estabelecimentos e as consequências ou não que economicamente possa ter, mas acima de tudo o direito ao descanso, o direito ao lazer e à família que todo e qualquer trabalhador ou trabalhadora também devem ter. No entender do PAN, deve ser feito um esforço do ponto de vista social para podermos garantir que existe não só uma justa compatibilização também entre o comércio local mais tradicional e os estabelecimentos comerciais, algo que há vários anos tem vindo a ser debatido sem qualquer consequência, e nesse sentido parece-nos que está mais do que na altura de se rever aquilo que são os horários dos estabelecimentos comerciais para garantir o maior equilíbrio entre estas diferentes necessidades, nomeadamente não apenas aquilo que é o descanso dos trabalhadores, e todos aqueles que já trabalharam por turnos sabem também o impacto que tem na saúde e no bem-estar destas pessoas, mas por outro lado também aquilo que possa ser um ponto de partida para apostarmos numa sociedade que promova também de forma mais eficaz este direito, a par daquilo que é a proteção do comércio tradicional e local, que infelizmente tem vindo a desaparecer até de forma avassaladora face até a outros fenómenos sociais.
Muito obrigada, senhora deputada. Inscreveu-se também a senhora deputada Felicidade Vital do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor, senhora deputada.
Presidente em exercício, senhores deputados, discutimos hoje uma iniciativa que nasce da cidadania ativa, com o que muito nos congratulamos. Este é o caminho que queremos, uma sociedade participativa onde todos possamos contribuir para um Portugal melhor. Esta iniciativa traz para o debate uma questão que consideramos fundamental: como equilibrar os direitos dos trabalhadores com a liberdade de funcionamento do comércio. O que está em causa é entre a dignidade do trabalhador e a liberdade económica, entre o interesse público e a sustentabilidade dos modelos de negócio, sobretudo num país como o nosso, em que o comércio tem vindo a suportar uma parte importante da criação de emprego. Sabemos que muitos trabalhadores do setor vivem em contextos de horários desregulados, turnos rotativos, exaustivos e ausência de tempo para a vida familiar. É uma realidade muito dura para quem vive com baixos salários, contratos precários e pouca margem de escolha. Preocupa-nos também que a família é o pilar fundamental da sociedade e é a nossa obrigação dar aos trabalhadores as condições para construir uma família. Mas também sabemos que muitos consumidores valorizam horários alargados porque trabalham, as suas vidas são fragmentadas, exigentes e muitas vezes só permitem ir às compras fora do horário tradicional. O setor do retalho moderno contribui significativamente para a economia nacional, para as exportações e para a modernização do nosso tecido empresarial. Não vamos assim permitir, senhores deputados, que esta petição seja capturada pela esquerda.